no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa tarde, boa noite também. 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa falando do campeão da Copa do Brasil. O Flamengo venceu de novo, 1-0 ontem sobre o Atlético Mineiro, lá na Arena do Galo, e se sagrou pentacampeão da competição nacional. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. O título da Copa do Brasil do Flamengo tem muitos personagens, mas entre os protagonistas está Felipe Luiz. Aos 39 anos, em seu 9º jogo como técnico do Fla, Felipe Luiz já ergueu a primeira taça como treinador entre os profissionais de futebol.
Estou muito feliz, muito feliz. Primeiro eu tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, que fez um trabalho, ao meu ver, excelente, porque eu trabalhei com ele, eu sei o bom que ele é, o bom treinador que ele é, e queria agradecer ele. Depois, quero fazer uma menção especial a uma sensação que eu tenho dentro de mim, eu preciso falar, que são os meninos do Ninho, porque eu não estava aqui quando aconteceu tudo. Queria mandar um abraço para a família de todos eles, porque eu tenho uma conexão muito forte com eles, eu não sei porquê, mas existe um memorial lá no Ninho, no CT, e não foi por acaso. Eu sempre comecei agora no Sub-17, no Sub-20, parece que eu tenho eles muito presentes comigo, mesmo não estando aqui na época e não conhecendo nenhum deles, conheço alguns familiares. Então eu queria só deixar isso aí registrado, porque eu sinto que eles são parte de mim.
Outra estrela desta conquista rubro-negra é Gabriel Barbosa. O artilheiro anunciou ao fim do jogo em Belo Horizonte que não vai continuar no Flamengo após o fim do seu contrato em 31 de dezembro. Para Felipe Luiz, Gabi fica para a história.
Merece sair por cima, sendo o verdadeiro protagonista dessa grande decisão. Fez 2 gols e participou do terceiro, do primeiro, né? E depois fez outros 2 gols e nos deu a vantagem de chegar aqui, nesse estádio tão difícil, com um resultado confortável, digamos, nas mãos. Como eu falei, é um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante pra gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. É um menino que cresceu, evoluiu como jogador, evoluiu como pessoa, e sai daqui um homem.
O destino de Gabriel Barbosa parece ser o Cruzeiro, mas nada ainda foi anunciado oficialmente. Antes de superar o Atlético Mineiro, o Fla já tinha deixado para trás, na Copa do Brasil, o Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians. Este é o 5º título dos rubro-negros na Copa do Brasil, igualando-se ao Grêmio, mas ainda atrás do Cruzeiro, que tem 6 troféus da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar nesta quarta-feira no Maracanã, mas desta vez pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, André! Um abraço! Tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. E de Rodrigo eu vou para o outro Rodrigo, Rodrigo Campos. Onde você se encontra, Rodrigo Campos? Boa noite, amigo!
Um forte abraço, muito boa noite para você, André Marques, aos amigos ligados no Show de Bola Nacional. Estou aqui na linda sede do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, dia seguinte, após a quinta conquista da Copa do Brasil e, é claro, o clima de absoluta felicidade da maior nação do Brasil, a maior torcida do Brasil, feliz da vida com mais uma conquista, depois da segunda vitória em dois jogos em cima do Atlético Mineiro ontem, lá em Belo Horizonte, vitória que garantiu esse título. Mas é claro que, além das comemorações, outro assunto que é muito falado, a saída do principal artilheiro do Flamengo nos últimos anos, o atacante Gabigol, que ontem revelou após a partida, está mesmo de malas prontas para deixar o clube, e o destino, nós sabemos, é o Cruzeiro. Aliás, ele vai assinar um contrato por 4 anos com a equipe mineira. Hoje ele recebe algo em torno de 1,5 milhão por mês do Flamengo, e esse valor será dobrado no clube do Cruzeiro. Vai receber aproximadamente 3 milhões por mês. Ontem, assim que a delegação chegou, já nas primeiras horas, na realidade, desta madrugada, no aeroporto Santos Dumont, aproximadamente 20 torcedores aguardavam a delegação rubro-negra, torcedores eufóricos, que ao mesmo tempo que gritavam "Ficam Gabigol", xingaram também o vice de futebol, o Marcos Braz, a torcida do Flamengo, lamentando a saída deste atacante, que no período em que ficou aqui na Gávea, conquistou 13 títulos com a camisa do Flamengo. Uma relação de muito mais amor do que ódio, mas é claro, com algumas divergências, principalmente com a diretoria, com o ex-técnico Tite, e por isso Gabigol está de malas prontas para deixar o Clube de Regatas Flamengo, que hoje, volto a dizer, aqui na Gávea, eu estou nesse momento na porta do Museu do Flamengo, vários torcedores chegando, vários torcedores entrando na loja oficial do clube, uma festa muito grande. Flamengo, 5 vezes campeão da Copa do Brasil. E aí existe a dúvida ainda, André: será que o Gabigol vai atuar nas partidas restantes do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Isso ainda é uma incógnita, não foi revelado. O contrato com o Cruzeiro ainda não foi assinado. Vamos aguardar o desfecho nos próximos capítulos, Gabigol e Flamengo, André.
Valeu, Rodrigo Campos. Luciana Zogaip está comigo até 6:30 da noite. Acho que o Cruzeiro não tem realmente por que se manifestar. Primeiro, ele tem uma decisão para jogar, que é a da Sul-Americana. Segundo, o Gabriel tem contrato até 31 de dezembro, e o próprio Gabriel não se manifestou sobre para qual clube ele vai. Ele só disse que não vai seguir no Flamengo. Boa noite, Luciana.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, a notícia é ali que realmente acabou tirando um pouco, né, mudando um pouco o holofote ali da conquista para o Gabigol, foi dada dessa forma. Ele realmente, ele tem contrato até o fim do ano, ele não pode também, né, tomar essa posição, né, a não ser que ele encerrasse o contrato antes do fim. Então, agora é esperar realmente se ele vai realmente para o Cruzeiro, o que tudo indica sim, né, e se ele também, se um dos motivos dele sair do Flamengo é da palavra não ter sido cumprida, se ele já se apalavrou com o Cruzeiro.
Ele também não, ele diz que não teve proposta também, né, do Flamengo.
Pois é, então, mas, não, porque na verdade teve um primeiro contato, né, e aí que ficou todo, que foi apertada a mão dele, do pai, da mãe, enfim, e que
não
depois
cumpriram.
Não foi cumprido, e também não foi dado uma satisfação, né, porque acho que até poderia ter mudado de ideia, mas deveria ter dado uma satisfação pra ele. Ele disse que só ficou sabendo de tudo através de podcast, e aproveitou do momento de ontem. É assim, é o futebol, né, momento. É indeterminado, assim como fez o Flamengo, no momento quis renovar, no outro momento não quis renovar, e ontem era o momento dele, conquistando mais um título, onde ele novamente foi protagonista, querendo ou não. Ele foi o autor dos dois gols no Maracanã, de dois gols no Maracanã, e ainda participou do outro, né? Então, assim, ele chamou pra ele, dividiu realmente esse holofote, e vai sair do Flamengo por cima, com tantas conquistas, né, se igualando a Zico e Júnior. É realmente um jogador que tá na história, tá para sempre na história, e no coração dos torcedores rubro-negros, que muitos realmente têm ele como ídolo e amam o Gabigol por tudo que ele representa para esse Flamengo, né, essa nova era de Flamengo. Pra quem não viu Zico, não viu Júnior, certamente Gabigol é o maior da história, né?
É, eu não sou torcedor do Flamengo, acho que muitos sabem, outros não, mas não sou torcedor do Flamengo. E tava lá em 2019, em Lima, na final da Libertadores, quando o Flamengo conseguiu aquela virada nos acréscimos contra o River Plate, e você via gente chorando pra todo lado. com 2 gols dele. Então, assim, é algo muito representativo e marcante. Não é qualquer gol e assim, tem outros tantos gols em finais, né? Sim. A outra Libertadores também foi decidida por ele.
Só 2 jogadores marcaram gols com a camisa do Flamengo em finais de Libertadores. Ele e Zico, né?
Isso diz
ele,
muito.
Ele marcou 4 gols, né? Inclusive, na Libertadores que o Flamengo não ganhou, ele também marcou. Então, foram 3 finais de Libertadores, onde ele ganhou 2 títulos, sendo protagonista, marcando os gols, né, decisivos. E fora os outros, né? Fora que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, ele realmente tem aí... Não fez uma temporada boa, né? Muito por conta dos problemas todos que foram dele também. A questão do doping lá e as questões com o Tite. E aí também eu acho que faltou um pouco da diretoria também se posicionar, porque o Tite realmente eu acho que passou um pouquinho do ponto do ser contra o Gabigol.
Passou. Né? Passou. Mas um até que ponto ele não teve o aval também de quem estava em cima?
Exatamente. E até que ponto também o Gabigol não permitiu isso também, a partir do momento que todo mundo sabe que quando o Tite chegou tinha tido um problema anterior, o Gabigol tinha falado, né, para todo mundo ouvir o que ele pensava do Tite. E será que ele conversou com o Tite sobre isso? Será que ele tentou mudar esse panorama em relação a ele, né? Ou será que o Tite realmente não quis? Enfim, a gente não sabe, a gente não, infelizmente não tem mais acesso ali àquele dia a dia, mas o fato é que o Tite escanteou ele, matou na unha, mas ele conseguiu dar a volta por cima.
E ontem o Tite levou colocado até do Wesley no campo de jogo, né? O Wesley citou que o trabalho do Felipe Luiz era muito bom, não quis desmerecer o Tite, mas deu a entender que o trabalho do Tite era muito abaixo, era outra filosofia e que, entre aspas, não ia dar certo nunca.
O Tite pouco valorizava os garotos da base, né? Alguns, inclusive, saíram. O Wesley acabou não saindo, mas outros saíram do Flamengo. O próprio Lohan, ele deu uma oportunidade depois, meio que deu uma queimada na primeira não boa atuação do Lohan, e o Lohan não mais voltou, enfim. Então, assim, o Tite, com a chegada do Felipe Luiz, e assim, com o passar desses poucos jogos, são só 9 jogos à frente, mas apesar de poucos jogos, o Felipe Luiz foi preponderante para essa conquista, né? Foi. Não só no comportamento da equipe, no comportamento dele com os jogadores, da forma como ele conduziu o grupo, mas também na forma tática que ele montou o Flamengo para cada partida de uma maneira diferente, sabendo usar os jogadores de forma diferente, não sendo um esquema engessado, eu só jogo assim, não, eu jogo de maneira como o meu adversário se apresenta. Isso eu acho que é legal.
De qualquer maneira, também, se não tivesse Felipe Luiz e fosse o Tite, o Gabriel não tinha nem jogado.
Nem jogado.
Ia ter qualquer outra opção ali. Podia ser
nenhuma,
qualquer um.
Né? Porque o Carlinhos não podia jogar.
Ele ia inventar outro.
Ele ia fazer um falso 9.
Não ia ser o Gabriel. Enfim, e sobre o jogo em si? Acho que foi, assim, indiscutível, né? O melhor em campo foi o Everson.
Sim, sim, pra você ver, né? O Galo precisava fazer gols e o melhor em campo foi o goleiro deles. Eles até tiveram algumas boas oportunidades com o Hulk, com o Paulinho, que talvez se eles tivessem conseguido o gol poderia ter mudado o panorama do jogo, mas o Flamengo teve muito mais oportunidades.
O Gerson podia ter feito um gol no início do jogo, de cobertura.
Fora o lance do Lianco, que era, pra meu ver, ter sido expulso e que deixaria o Flamengo com um a mais ainda.
Se é um jogo normal, acho que o árbitro dá vermelho. Como era final, segurou.
Mas aí...
Aí ninguém tem nada a ver com isso.
Vermelho, exato. Né? Agora, não tava indo na direção do gol. Pô, tava indo pra onde? Pra arquibancada, né? Tava indo. Enfim, mas assim, o Flamengo foi bem superior, né? Acho que não deixa dúvidas. A partir do momento que o próprio goleiro deles é o personagem do jogo, né? Poderia ter sido mais um placar elástico aí nessa volta, mas muito porque também o Atlético, precisando dos gols, ficou bastante aberto. Uma curiosidade que eu quero ver agora é a decisão da Libertadores, né? Botafogo e esse Atlético Mineiro.
Que tem o Deverson também, que fez uma falta tremenda pra ele.
Sim, sim. Exatamente.
Fausto Vera também
Fausto
no meio
Vera
campo.
E Deverson pra reforçar o Atlético Mineiro, né, nessa final contra o Botafogo. É jogo único, então um pouquinho diferente também. Vamos ver como é que vai se comportar o Galo. Primeiro título da Arena MRV foi do Flamengo e a galera lá não gostou muito não, né?
Deu uma confusão tremenda. Inclusive dizem que São Januário vai ser interditado por conta disso, porque qualquer coisa que acontece em qualquer estádio, a culpa é de São Januário. 6h15 da noite. Bom, vamos falar de futebol internacional.
esporte internacional.
O Bruno Mendes. Fala, Brunão, boa noite.
Forte abraço, meu amigo André Marques. Um abraço a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos sim passear pelo futebol europeu. Campeonato italiano, 12ª rodada. O Lecce empatou com a Empoli em 1-1. Venezia perdeu para o Parma em casa 2-1. O Cagliari empatou com o Milan 3-3. A Juventus bateu o Torino por 2-0. No domingo, a Atalanta venceu o Udinese 2-1. Fiorentina bateu o Verona 3-1. A Roma perdeu em casa para o Bolonha 3-2. Monza também perdeu em casa para Lazio 1-0. Inter de Milão e Nápoles, o clássico ficou empatado em 1-1. Campeonato alemão, 10ª rodada. União Berlim e Freiburg empataram em 0-0. O Werder Bremen venceu o Holstein Kiel por 2-1. O Mainz venceu o Borussia Dortmund 3-1. O Bochum empatou com o Bayer Leverkusen em 1-1. O São Paulo perdeu em casa para o Bayern de Munique 1-0. Leipzig e Borussia Mönchengladbach empataram em 0-0. No domingo, Augsburg e Hoffenheim também empataram em 0-0. O Stuttgart perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt 3-2. E o Heidenheim perdeu em casa para o Wolfsburg por 3-1. Campeonato inglês, a Premier League, tivemos 11ª rodada, o Brentford vencendo o Bournemouth por 3-2, o Crystal Palace perdendo para o Fulham em casa por 2-0, o West Ham empatando com o Everton em 0-0, o Wolverhampton com o gol do Matheus Cunha, brasileiro, venceu o Southampton por 2-0, o Brighton venceu o Manchester City 2-1 e o Liverpool venceu o Aston Villa por 2-0. No domingo, o Manchester United bateu o Leicester 3-0, o Nottingham Forest perdeu em casa para o Newcastle 3-1, o Tottenham perdeu para o Ipswich 2-1 em casa e o Chelsea no clássico empatou com o Arsenal em 1-1, gol do Arsenal marcado pelo brasileiro Gabriel Magalhães. Campeonato espanhol, o Rayo Vallecano perdeu para o Las Palmas 3-1, o Real Madrid goleou o Osasuna por 4-0, 3 gols do Vini Júnior. As notícias ruins, o Rodrigo com problema muscular saiu machucado e infelizmente o Éder Militão teve o ligamento do joelho rompido, LCA, vai ficar um bom tempo fora do futebol. Os dois jogadores foram desconvocados da seleção brasileira de futebol. O Villarreal venceu o Alavés 3-0, o Leganés venceu o Sevilha 1-0, no domingo o Betis empatou com o Celta de Vigo 2-2, o Atlético de Madrid bateu o Mallorca 1-0, o Getafe perdeu em casa pro Girona 1-0, Valladolid e Atlético de Bilbao empataram 1-1, a Real Sociedad venceu o Barcelona por 1-0. Desembarcamos no Campeonato Francês, 11ª rodada, o Olympique de Marseille perdeu em casa para o Auxerre por 3-1, Estrasburgo perdeu em casa para o Mônaco também por 3-1, Lens venceu o Nantes por 3-2, o Angers perdeu para o Paris Saint-Germain por 4-2. No domingo, o Nice empatou com o Lille 2-2, o Le Havre perdeu em casa para o Rennes por 3-0, o Montpellier venceu o Brest 3-1, o Rennes perdeu para o Toulouse 2-0 e o Lyon bateu o Saint-Étienne por 1-0. Campeonato Português, 11ª rodada, Moreirense venceu o Gil Vicente 3-2, Casapi e Farense ficaram no 1-1, Estoril e AVS Sade ficaram no 0-0, Famalicão e Arouca também não saíram do 0, o Boa Vista perdeu em casa para o Rio Ave 2-0. Estrela da Amadora venceu o Nacional 2-0, o Santa Clara bateu o Vitória de Setúbal 1-0, o Braga foi goleado em casa pelo Sporting 4-2 e no clássico o Benfica goleou o Porto por 4-1. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes agregados a esse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno. 6:18 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A dupla de vôlei de praia Bárbara Seixas e Carol Solberg jogaram pela última vez juntas e conseguiram uma ótima apresentação no Elite 16 do Rio de Janeiro. Elas venceram as americanas Cannon e Kraft na Arena da Praia de Copacabana por um placar de 2-0, 21-17, 21-18. Tamela e Vick conquistaram a medalha de bronze ao vencer as alemães Ittinger e Van de Velde por 2-0 também, 21-19 e 21-16, portanto duas duplas em primeiro e terceiro no pódio aqui no Rio de Janeiro. Na Taça Master de Atletismo realizada em Bragança Paulista, a ANASP, que significa Agremiação dos Nikkei do Atletismo, foi a campeã no masculino e no feminino, somando 965 pontos. Na realidade, a agremiação agora é tetracampeã da competição. A entidade reúne o maior número de idosos competindo. O mais idoso tem 96 anos, o atleta 6'1 Maedo, que ganhou 3 medalhas de ouro nos 5 mil metros rasos, 1.500 e 400. Ele competiu sozinho por não ter ninguém inscrito na categoria 95+.
16h20.
Bola Laranja.
Com Igor Santos.
Oi, André, tudo bem? O domingo foi de folga no NBB, mas hoje a bola volta a subir com uma rodada recheada de jogos. São 5 no total. Às 7 tem o líder Minas encarando a Unifacisa. Às 7h30 são mais duas partidas. Fortaleza Basquete Cearense contra Paulistano e também São José contra São Paulo. Mais tarde, às 8, outros dois duelos para fechar a noite. O Pinheiros recebe o Franca e o Flamengo joga contra a União Corinthians no Rio. A última notícia que tivemos do NBB foi um feito histórico. O americano Chamel, hoje com 44 anos, alcançou os 9 mil pontos na história do campeonato. Ele, que já era o maior cestinha do NBB em todos os tempos, foi, obviamente, o primeiro a chegar a essa marca. Chamel marcou 14 na vitória do Caxias sobre o Botafogo na noite de sábado. Parabéns pro Chamel. Para fechar, notícias do basquete feminino. A seleção brasileira sub-15 terminou o sul-americano da categoria, disputado na Venezuela, em quarto lugar, depois de perder a decisão do terceiro lugar para a Argentina, por 68 a 53. Destaque para a pivô Júlia Preis, de impressionantes 1,93m de altura. Ela foi eleita para o quinteto ideal da competição, depois de terminar como líder em pontos e tocos. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu, Igor. Luciana Zogaib, logo mais tem jogo da Série B na TV Brasil, né, Lu?
É isso. Paysandu e Brusque é o duelo dessa noite. Duas equipes. Paysandu tá mais garantido aí na Série
B. Mas tem que ganhar um jogo ainda.
Ainda precisa confirmar. E o Brusque lutando. Não depende mais dele mesmo, então precisa dessa vitória. O jogo hoje promete.
Maravilha. Valeu, Luciana. Valeu. Até a próxima. Bom, vamos falar de Série B? A Raquel Mota tá chegando. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham. Mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como vocês sabem, eu sou Raquel Mota e se eu tô na área é pra falar de Série B. E que final de semana, hein, senhoras e senhores? Pois é, o sábado começou nervoso com o Novo Horizontino buscando ali o jogo da liderança. Só que deu aquela tropeçada e o Operário venceu com um gol de Natan Fogaça, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória da equipe do Fantasma contra o Novo Horizontino. E aí, o Tigre perdeu a chance de ser o líder da competição e ainda caiu uma posição, já que foi para a terceira colocação e estava como vice-líder do campeonato. Ele ficou em terceiro lugar por quê? Porque o Mirassol, na partida de domingo, empatou com o Avaí em 0-0. E aí, no saldo de gols, o Mirassol acaba levando o melhor, tem os mesmos 63 pontos da equipe do Novo Horizontino, mas vence no saldo de gols. E aí, com essa vitória do Operário no sábado, o Fantasma tá ali na briga pelo G4, porque a diferença não é tão grande, porque o Sport, que jogou no domingo contra a Chapecoense, também tropeçou e acabou empatando em 1-1 com a Chape lá na Ilha do Retiro. E tá na quarta colocação com 60 pontos. E o Operário tá ligado nisso aí. A Chapecoense continua ali, né, brigando para ver se não cai, se não se aproxima ali do famoso Z4, já que tá na 15ª colocação com 41 pontos. Então, final de semana bem nervoso com esses três jogos. No sábado, Novo Horizontino 0, Operário 1. E no domingo, Sport 1-1 com a Chapecoense e Avaí e Mirassol em 0-0. Lembrando que essa partida de Avaí e Mirassol deveria ter ocorrido lá no sábado. Mas a equipe do Mirassol passou por alguns problemas no seu voo até a região do sul do país e por isso solicitou à CBF a mudança do horário e a partida que seria realizada no sábado aconteceu no domingo às 19 horas. E hoje, você tá achando que acabou? Tá enganado, porque hoje continua a 36ª rodada da Série B e a TV Brasil vai levar na transmissão Paysandu e Brusque. A bola rola a partir das 21 horas, mas você sabe que tem aquele pré-jogo maroto de 15 minutinhos antes, então a partir das 20h45 você já pode ligar na TV Brasil para acompanhar essas duas equipes que estão ali em momentos, digamos, um pouco diferentes. O Paysandu, o papão da Curuzu, tá na 13ª colocação com 43 pontos. Então, assim, não tem chance de chegar lá no G4 e tá tentando não se aproximar do Z4. Então o Paysandu tem que fazer o dever de casa, porque faltam algumas rodadas, faltam 3 rodadas para o final, contando com a 36ª, e não pode tropeçar se não quiser cair, ficando lá entre os 4 últimos da competição. Já o Brusque, o papo é diferente. 19º lugar com 33 pontos, já que quem está ali na última colocação é o Guarani. Então é muito difícil o Brusque sair dessa condição de rebaixado, infelizmente, né? Não fez uma boa campanha. E aí vem também de uma derrota, perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 na última rodada, na 35ª rodada. E o Paysandu vem embalado. Venceu em Moisés Lucarelli a Ponte Preta por 2-1, ou seja, venceu lá na Casa da Macaca por 2-1. E obviamente vem embaladaço jogando em casa contra o Brusque. Então o Brusque tem uma parada muito difícil na noite de hoje. É isso, André. Boa noite a todos, excelente semana e quer assistir a Série B? Liga na TV Brasil. Forte abraço.
Valeu, tchau, tchau, Raquel. E vem aí o gol nacional, parabéns ao Flamengo. A gente fecha o programa com os gols da Copa do Brasil. Amanhã tem mais às 6. Um abraço.
O gol nacional. André
Luiz Mendes. Bora ver aí com o Ortiz, Ortiz despacha, toca de cabeça, ficou pro Gabigol, vai marcar, bate, 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 coração, confusão no banco, invade o cara que tem estrela, que faz gols decisivos, que tem a hora certa de dar a volta por cima, um minuto depois de uma crise, ele abafa, sabe como? Encostando no barbante e fazendo explodir na nação rubro-negra em todo o Brasil, no meu, 38 minutos, cravados, primeiro ato do espetáculo, ele mesmo, a volta do matador da Copa do Brasil, cabe ao nome dele, 99 nas costas, assina Gabi na mais querida do Brasil. Mengão 2, Galo 0. Toque de cabeça agora, vem Michael, despacha de qualquer maneira, ele vai largando, chega Júnior Alonso por ali, libera a jogada para Rubens, do peito para o solo, ultrapassou ali, equilíbrio gramado do lado esquerdo, ele domina, o Gonzalo Plata dá duro nele, volta na marcação, ele encosta pelo meio, agora o Flamengo se fecha no jogo, vem ali, o Alcaraz tenta fazer a primeira marcação, perde a bola, Michael roubando a primeira, que bolão para o Alcaraz, entrada na grande área, está se desenhando o gol do Flamengo, ele parou, olhou, Gabi, parou, curtiu, bateu no canto, golaço! Decisão, ele é decisivo, ele é matador, cruel, muito cruel ele, um carrasco, Gabi, emoção, Gabi alegria, Gabi festa, Gabi gol do Mengão do Rio, no meu, 28 galera, 28 minutos gravados, segundo tempo de jogo, o Flamengo aumenta a vantagem para cima do Galo, um 2 dele, Gabigol, 99 nas costas, assina na mais querida do Brasil. Mengão 3, Galo 0. Olha o cruzamento do Hulk, largou o goleiro, vai pintar o gol do Galo, voltou na entrada da grande área, chega Léo Pereira e vibra como um gol, incrível também, a bola que não entrou, vem sobrando, Bruno Henrique domina, vai tentar esticar, proteger, botou na direita, Plata já partiu, lançou pro Plata, saiu do campo do Flamengo, tem condição, recebeu o primeiro, driblou o primeiro, invadiu, bate, o coração vai fazer, golaço, Plata faz o gol que dá o título ao Flamengo, beleza Mengão, explode a seleção em todo o Brasil, um jejum de títulos inacreditável, sai dos pés do Plata e faz um golaço na arena, 37 no meu galera, 37 no meu, Plata.